Falando de Livros.
Eu tenho o prazer de conversar com Flávio Quintal, ítalo brasileiro, nasceu em São Paulo, é jornalista formado pela PUC de São Paulo, é mestre em letras pela PUC e tem doutorado em letras pela Universidade Constanz, na Alemanha. Atualmente ele é professor de literatura comparada na Alemanha. E Os Pepines, esse livro que eu tenho em mãos, é seu primeiro romance, seu romance de estreia. Bom dia, Flávio, prazer em falar com você aqui.
Bom dia, Rosali, é um prazer falar com você e com seus ouvintes.
Então, você está aí na Alemanha, verão aí?
É, um verão de 10 graus, mas a gente vai tocando.
De 10 graus, tá como aqui, então.
É, a Alemanha é sempre assim, né? É, o clima é sempre muito complicado por aqui, mas tudo bem.
Então, Os Pepines é seu primeiro romance, foi publicado em Portugal, mas um português brasileiro.
É, o romance foi publicado agora em fevereiro, o meu primeiro romance em Lisboa, né?
Sim.
E, mas foi um romance que foram muitos anos, né, escrevendo. Então, foram quase 5 anos para compor todo o livro e depois ficou pronto em 2010 e depois publicado agora, então tem um processo longo aí do livro.
Não, mas, é sempre assim. É sempre assim. Agora me conta, é a história da sua família? Como que surgiu a ideia de registrar essa história em livro, de escrever essa história? Eu queria saber disso, se é a história da sua família ou... Se é a história da sua família ou se é ficção?
Não, não é, porque é a história da minha família, mas acho que é um pouco a história de todas as famílias, e acho também que é um pouco a história de todas as famílias italianas ou todas as famílias imigrantes, né?
Uhum.
É um livro, acho que todo mundo no Brasil tem alguma origem, quer dizer, tem alguma origem estrangeira, né? Seja
Sim.
da África, da Europa, da Ásia, Oriente Médio, etc. Então, claro que no processo de composição há um pouco a memória própria, né? Minha memória da família, mas não só. Há também a memória alheia, não é? Então, às vezes, pessoas que contam causos, e às vezes esses causos são interessantes, eu acabo colocando como cenas dos romances. Até um amigo falou, olha, vou tomar cuidado para conversar com você a próxima vez, porque se eu contar alguma coisa, pode virar uma cena do livro seu. E, então, essa memória alheia e também a memória de um terceiro, de um quarto, de um quinto, né? Então, não é só a memória pessoal. Além disso, claro, da história pessoal, acho que muito importante é o repertório de leitura, então a leitura dos grandes escritores, né? Mas não só, também dos leitores, dos escritores populares, para a gente aprender um pouco essa retórica do simples, né?
Exatamente.
Porque eu acho que o livro tem que ser, antes de tudo, agradável de ler, né?
Sim.
Ainda que ele tenha conteúdo ou que trate de questões mais espinhosas, eu acho que ele tem que ser, antes de tudo, prazeroso, né?
Exatamente.
Além, claro, também de leituras, eu leio muito crítica literária, biografia, gosto muito de biografia, então tudo isso junto, somada à imaginação, né, acaba compor os elementos necessários para eu redigir, né, essa história. Então, por isso que eu digo que é uma história, uma história de toda a família.
É meio ficção, meio memória. Então, você romanceou bastante, foi super detalhista nos diálogos, até nos pensamentos dos personagens. E uma coisa que você falou aí, agora, nessa fala, é que as pessoas falam que cuidado para te contar histórias, porque vai virar cena do seu livro. Em alguns momentos, a sua narrativa parece mesmo de um filme. Você tem intenção de roteirizar para o cinema? Já surgiu alguma proposta nesse sentido?
Bom, são duas perguntas. Bom, essa questão do filme, eu imaginei... Eu acho que é um livro, um romance, que tem justamente condições de se tornar... Por exemplo, eu não imaginei num filme, eu acho que ele tem... material suficiente, por exemplo, uma minissérie, algo do gênero, né?
Uhum.
Esse, eu acho que sim, porque as cenas são, em vários momentos, muito, muito cinematográficas, né?
É.
E com relação a esses detalhes, justamente eu quis... tudo no livro tem um sentido, né?
Uhum.
Os símbolos, há muitos símbolos, há muitas charadas, enfim, tudo tem um papel importante para a compreensão geral do romance. Foi um pouco um projeto um pouco pretensioso, né? Mas eu acho que eu achei que deveria tentar, né?
Então, dá para perceber que você gosta muito de Veneza e também de Zurique, cidades que você descreve com muito detalhe. Deu vontade de voltar nesses lugares, Flávio. De tanto detalhe que você coloca, assim, aquelas ruínas de tanto de Veneza quanto de Zurique, né, para chegar nos museus, para atravessar os canais de Veneza. Eu fiquei encantada. Fala um pouco dessas cidades na sua vida para a gente.
Então, não, eu acho que hoje, né, as pessoas viajam muito, os próprios leitores viajam muito, então acho que os leitores também vão se identificar, leitores que visitaram essa cidade.
É uma delícia,
vão,
viu?
Rememorar, né, passagens dessa cidade. No caso de Veneza, todos os anos nós passamos as férias na Itália, enfim, e nós temos uma relação bastante próxima com a Itália. E Zurique tem, eu morei em Constance, que era próximo de Zurique, então eu ia muito a Zurique, então acabei conhecendo muito a cidade, me envolvi muito com a cidade, inclusive na universidade fiz alguns contatos, e o caso de Zurique também é que Zurique tem um papel fundamental para o romance, porque lá estão enterrados três autores que eu gosto muito, que são o Gottfried Keller, que é um escritor do século XIX, hoje esquecido, um clássico esquecido, Thomas Mann está lá, e James Joyce. Então são dois grandes gênios da literatura no século XX, e mais o Keller no século XIX, então que tem toda uma relação com a história em si.
Sim, né? É verdade.
Tem a ver tanto é que eles aparecem a uma visita, né? Que atualmente vai visitar o túmulo do James Joyce, um dos protagonistas, né? O Henrico, que é esse pintor.
Que é o personagem principal, né, Henrico, que é o artista e também filósofo.
É, né? Porque isso, ele tem uma importância grande, porque o romance, ele é um romance com vocação. Numa entrevista que dei para uma repórter espanhola, e porque essa ideia do Vargas Llosa de romance totalizador, eu acho que o romance tem uma vocação totalizadora, porque ele não é só a história de uma família. Ela é a história da família, ela é a história desse pintor, da formação desse pintor, né, desse artista, que é uma formação muitas vezes frustrante, né, e a carreira artística muitas vezes frustrante, e ao mesmo tempo é a história do Ocidente, né, o pano de fundo da história do Ocidente, do Brasil, que está muito presente,
é verdade.
E a história em geral, a história como conceito.
É interessante. Né?
É a história, quer dizer, para onde vamos, qual a finalidade da história, né? Isso eu me inspirei um pouco nas teses sobre a história do Walter Benjamin, que é um autor alemão muito conhecido. Então tem todos esses aspectos, aí ao mesmo tempo trata da pintura ao longo da história.
Da arte, música, né?
Isso, da música, etc.
Sim.
É um romance com muitos caminhos, e o leitor, eu não imponho nada ao leitor, o leitor segue o caminho que ele preferiu, o caminho que ele se sente mais à vontade. Essa foi a ideia dessa composição multifacetada do romance, né? Então eu posso me prender na história da família, posso me prender na história do artista, posso empreender na história da pintura, etc, ou, quer dizer, ou em todas elas, né? Essa foi...
Eu achei muito interessante, porque o Henrico é o artista, é o filósofo, é isso tudo que você está colocando aí, e embora é interessante, porque ele é o personagem que conduz a narrativa, que leva a história, mas ele é o que está mais distante da família, justamente, né?
É um contraponto, né?
Exatamente.
Eu acho que ele tem essa relação de amor e ódio com a família, né? É que ele não é compreendido muitas vezes, na maioria das vezes, pela família, né? Então acho que é aí que vem o conflito, né? Esse conflito aparece na arte, né? Nos quadros que ele vai pintar, inclusive um dos quadros principais que ele vai pintar, que é o quadro Os Pepini, né?
Por isso o nome
que
do
é o
livro.
Quadro que dá título ao livro, ou seja, o quadro é o livro é o quadro, enfim.
Exatamente. É aí que a gente vê que ele, mesmo que conduz a obra, apesar de estar distante das coisas da família, né? Flávio, me conta uma coisa. Você é brasileiro, nasceu em São Paulo, mora aí na Alemanha, trabalha na Alemanha, publicou o livro em Portugal. Você tem proposta para traduzir para o italiano, para o alemão e também publicar aqui no Brasil?
Então, já existem conversas para publicar na Itália, na Alemanha também, mas na Itália está um pouco mais adiantado, mas ainda não nada assinado, né?
Uhum.
No Brasil há já conversas e, claro, seria a minha intenção, seria um grande prazer publicar o livro também no Brasil.
Sim.
E o meu grande objetivo agora é publicar o livro no Brasil.
Uhum.
Tenho já algumas conversas com algumas editoras. E espero, se não for em 2012, em 2013, certamente o livro já estará publicado também no Brasil.
Olha, mas te adianto que as coisas são lentas, viu? Mais lentas do que o autor
deseja.
Sim,
muito lento, não, eu sei. mas não importa, eu acho que, a gente não pode... O livro, eu acho que o livro, ele se impõe ou não se impõe por si mesmo, né?
Exatamente.
Então é só o tempo que vai dizer se o livro veio para ficar ou não. Uhum. Né?
Então, exatamente isso. O livro, ele tem o seu tempo, independente do tempo do autor, né?
Porque não é só um romance. A minha ideia foi inicial com esse romance. É um projeto literário. Tem um projeto literário.
Sim.
E esse romance é o início desse projeto. Então, já estou conformado que tem que ter bastante paciência para as coisas irem acontecendo naturalmente. Né?
Uhum. Então, quer dizer que vem outros livros por aí?
Sim, deve vir um livro de mini-contos para o ano que vem. Já tem um segundo romance em redação, né? Já tenho todo o plano do romance. E deve, sim, há um projeto de continuidade. Eu gosto muito de teatro também, tem uma peça já quase pronta, mas o teatro é mais complicado porque precisa da representação, né?
Sim, precisa do encenador, né?
De teatro, mas eu acho que minha vocação mesmo, eu acho que é pro romance, mas eu vou, como eu gosto muito de teatro, vou me aventurar também um pouco por aí.
Outra curiosidade, você escreve primeiro em português?
sim, eu escrevo em português, a língua, claro, né?
Sua língua materna?
A língua principal, a língua que eu escrevo e tentei escrever em outras línguas, mas tem até alguns esboços, mas é no português que eu me sinto mais à vontade.
É interessante então, isso, né? A língua materna, a língua que se aprende de criança, de menino, é aquela que é a sua língua, né? Apesar
depois eu acho que é um desafio também para o escritor, né? Escrever a língua portuguesa, que é uma língua que busca sempre uma luta para buscar seu espaço no cenário internacional, acho que é um desafio também, acho que nós temos muito a fazer ainda com nossa língua, né?
Então, claro, com certeza,
É um desafio, apesar de todas as dificuldades, eu acho que vale a pena investir na língua portuguesa.
E nossa língua portuguesa é uma língua muito bonita, né, Flávio?
Sim, muito bonita, não posso... Inclusive, há no romance também há discussões sobre questões de língua, de tradução, né, relações dos idiomas... do alemão com o inglês, há trechos em que há, inclusive uma das personagens, ela é uma tradutora do inglês para o português, e há uma série
de pequenas citações
linguísticas,
né?
Nesse sentido, também do alemão, etc. Até, enfim, tem uma formação muito ligada no início à literatura alemã e inglesa, foram minhas principais fontes de informação literária, depois que eu acabei me interessando também, claro, literatura língua portuguesa, mas outras literaturas, então acabei montando um caleidoscópio aí que aparecem, eu acho que aparece um pouco aí no livro, né? E também as personagens, porque são personagens, são sempre inspiradas em outras personagens literárias, né?
Uhum.
Um personagem que eu gosto muito, que eu acho que eu é o grande antagonista da história, o Jacopo, né?
Sim.
O nome Jacopo vem, na verdade, do Iago, do Shakespeare, né? Da peça Otelo.
Aham, que legal.
Porque
isso.
O Shakespeare é para mim, um dos maiores autores de todos os tempos. Então, e essa personagem, ela é inspirada no Iago, como outras são inspiradas em outros personagens, etc. Enfim.
Legal. Por enquanto, o seu livro pode ser adquirido pelo site da Amazon, né? Amazon.de. não é isso?
Pode seguir na Amazon, mas em Portugal também, inclusive em Portugal, em várias livrarias online, a Bertrand Online, a Woca, o Sítio do Livro, outras livrarias. Há um blog de promoção do livro, nesse blog, que é www.ospepini.blogspot.com, há informações de como adquirir o livro no Brasil, através dessas livrarias online, em Portugal, na Alemanha, e, enfim, na Bélgica, enfim.
Onde quiser, então, né? A internet está aí, atravessa o mundo todo.
Isso, e o livro pode ser entregue também no Brasil, é claro que isso dificulta um pouco, mas eu espero que em breve também o livro esteja disponível numa edição brasileira, né?
Isso aí, a gente faz votos também, Flávio. Legal demais. Flávio Quintale, muito obrigado por conversar com a gente aqui. Sucesso aí para você, para os seus próximos projetos literários. E parabéns por esse livro, eu gostei muito da história.
Muito obrigado, Rosali. E um abraço para você e para os seus ouvintes.
Tá bom, obrigada.
Obrigado.
Eu conversei com Flávio Quintale, ele é ítalo-brasileiro, nascido em São Paulo, mora na Alemanha. A gente conversou com ele direto da telefone. Brasil, Alemanha, ele é autor do livro Os Pepines, lançado pela Edições Vieira da Silva, que é uma editora em Portugal. O livro pode ser adquirido pelo site da Amazon e também, se você quiser saber mais, inclusive para adquirir, é só ir no blog www.ospepine.blogspot.com.
Falando de livros.